Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 28 de fevereiro. Nos estúdios, Silvanei José. Nova atualização da sala de imprensa do Vaticano sobre a saúde de Francisco. Como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém seu repouso. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé na atualização da manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, sobre o estado de saúde do pontífice, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli. No boletim divulgado ontem à noite, as condições de Francisco foram descritas como em melhora, com alternância entre oxigenoterapia de alto fluxo e o uso de máscara respiratória. Ainda são necessários mais dias de estabilidade clínica para que o prognóstico possa ser definido. O Papa Francisco, na manhã de ontem, transcorreu entre sessões de fisioterapia respiratória e descanso. À tarde, o Papa rezou na capela do apartamento privado. Em seguida, dedicou-se às suas atividades de trabalho. Segundo o que foi informado, o Papa saiu da fase mais crítica, mas a situação continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado. Não há palavras para definir uma mãe ou um pai que perde um filho. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde a esposa é viúvo. A criança que perde um dos pais é órfão. Mas para um genitor que perde um filho, não há palavra. É o que escreve o Papa Francisco na revista mensal Piazza San Pietro, dirigida pelo padre Enzo Fortunato, que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana, respondendo, como todos os meses, a uma das cartas que lhe são dirigidas. Esta é de uma mulher que experimentou a maior dor, ver seu próprio filho falecer. A tragédia de Cinzia, uma mãe romana que perdeu seu filho de 21 anos num acidente de carro, comoveu o Santo Padre. Jesus, que chora conosco, semeará em nossos corações todas as respostas que buscamos. É a mensagem do Papa, elaborada nos dias anteriores à sua hospitalização, que, citando São João Paulo II, escreve: não há mal do qual Deus não saiba tirar um bem maior. Nas páginas de Piazza San Pietro, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Yangon, relata a difícil situação em Myanmar, o compromisso da Igreja e os constantes apelos do Papa pela paz num país devastado pelo conflito. Cardeal Reina, como peregrinos de esperança, rezemos pelo Papa. Sob o olhar de Maria, mãe da Igreja, iluminada e cercada por flores brancas e rosas que brilham na escuridão da noite, a Praça de São Pedro se tornou, desde a última segunda-feira, o lar de um povo que reza incessantemente pelo próprio Pai. Fiéis, sacerdotes, freiras e cardeais, entre os quais o secretário de Estado Pietro Parolin e o ex-moleiro Konrad Krajewski, têm em mãos os terços para rezar pela saúde do Papa. Na noite desta quinta-feira, presidindo a oração do coração, como Francisco definiu repetidamente o rosário, estava o cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma. Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, disse o cardeal, rezemos juntos com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, o sustente neste momento. O povo de Deus reza os mistérios da luz, acrescentados por São João Paulo II com a carta apostólica Rosarium Virginis Maria, para fazer as pessoas redescobrirem, escrevia ele em 2002, a profundidade mística contida na simplicidade do rosário. Mistérios da luz, porque Jesus é a luz do mundo E essa dimensão, observou João Paulo II, emerge particularmente nos anos da vida pública, quando proclama o Evangelho. O primeiro mistério luminoso recorda o batismo de Jesus por parte de João no Jordão. O leitor lê uma passagem do Evangelho de Mateus, seguido pela recitação do Pai Nosso, das dezenas de Ave Maria e, em seguida, o Glória ao Pai, cantado pelo coro. O segundo mistério enfoca o primeiro milagre de Jesus no Rio Jordão. No terceiro, Jesus proclama o Reino de Deus. No quarto mistério da luz, o Evangelho de Mateus relembra a transfiguração de Jesus diante dos discípulos. O último mistério recorda a instituição da Eucaristia. O Salve Rainha é cantado olhando para a Mãe de Deus. O cardeal Reina se ajoelha diante da Virgem e com ele os fiéis respondem às ladainhas lauretanas, em uma atmosfera de intenso recolhimento, com as mãos unidas e entrelaçadas, com terços de madeira ou feitos de pérolas brancas ou coloridas, segurando velas acesas. Pai Santo, recita o cardeal, reaviva a nossa esperança para que nenhum obstáculo nos faça desviar do caminho que leva à salvação. Antes da bênção final foi cantada a oração Oremus pro Pontífice, para que Deus possa preservar o Papa de todo mal. A comunidade abre a sua faixa que diz: obrigado, Papa Francisco. Uma frase que contém gratidão e afeto filial ao Bispo de Roma. Os fiéis voltam lentamente para casa, com os corações cheios da graça da oração e das notícias vindas do Gemelli, de que o Papa está melhorando. Santuário Cristo Redentor presta homenagem de apoio ao Papa Francisco. Em um ato de união e fé, o Halo, maior aplicativo católico do mundo, se junta ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor para prestar uma homenagem ao Papa Francisco, que se encontra em tratamento hospitalar. Uma projeção especial no Monumento ao Cristo Redentor enviou uma mensagem de força ao Santo Padre. Esse é o início de uma parceria que contará com outras ações ao longo do ano, especialmente durante a Quaresma, momento significativo para a Igreja Católica. A colaboração tem como objetivo fortalecer a espiritualidade, incentivar a oração e criar uma corrente de solidariedade global em apoio ao Papa Francisco, aproximando ainda mais a comunidade de fé. Nesse local emblemático, o Santuário Cristo Redentor, um sinal da oração e intercessão a Deus pela saúde do Papa Francisco, assim como em todo o nosso país. Toda a Igreja do Brasil unida em oração pela saúde do Papa Francisco. Unidos, nós rezamos, pedindo ao Senhor para que cada vez mais ele vá se recuperando. Precisamos estar muito unidos a este momento tão difícil que ele passa. Nossas orações e nossa unidade, pediu o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta. A diretora-geral da Halo no Brasil, Stephanie Fitch, destacou o início da parceria com o santuário e falou sobre a importância desse momento de oração. Estamos muito felizes com essa união com o Santuário Cristo Redentor, um símbolo de fé para os brasileiros e para o mundo. Nesse momento desafiador para o Papa, nossa comunidade se fortalece na oração e essa parceria torna a experiência ainda mais especial. Esperamos que essa corrente de fé traga conforto e esperança a todos que se unem a nós. O Halo ajuda as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus por meio de orações guiadas em áudio, meditações para o sono, leituras bíblicas, reflexões e músicas.
Nós, ucranianos, não estávamos preparados para a guerra. A guerra chegou inesperadamente. Começamos a viver dentro dela. Muitos reagiram da melhor forma que puderam. Para mim, foi fácil decidir o que fazer. Quando uma pessoa tem um trauma, eu procuro ajudá-la. Esse é o testemunho da irmã Onúfria Bachinska, da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, compartilhado na entrevista à redação ucraniana da Rádio Vaticano. Há 8 anos, a religiosa trabalha em um centro de reabilitação onde, desde o início da guerra em grande escala, são atendidos e tratados muitos soldados e civis feridos. A reabilitação das pessoas que sofreram traumas físicos e psicológicos na guerra não é novidade para a religiosa ucraniana. Ela já fazia isso desde 2014, quando começou a guerra no leste da Ucrânia. Mas com a invasão russa em grande escala, como explica ela, o número de pessoas com amputações, especialmente com hematomas, aumentou muito. As categorias de pessoas com quem trabalho, diz ela, também mudaram. Se, por exemplo, em 2014 não havia crianças com ferimentos causados por minas ou por armas de fogo, agora há muitas. E o trabalho com elas requer uma abordagem especial. O maior desafio para a irmã, quer no âmbito espiritual quanto emocional, é ver soldados, normalmente homens jovens, com ferimentos de minas na região cervical, porque esses feridos dependem completamente da ajuda de outras pessoas, e na Ucrânia não há instalações adequadas o suficiente. Essa é minha maior dor, diz a religiosa. Meu sonho é que existam centros onde essas pessoas possam receber assistência de que precisam. Além da reabilitação física, irmã Onúfria oferece apoio espiritual e psicológico às famílias de soldados mortos ou desaparecidos, aos sobreviventes da ocupação russa ou àqueles que vêm de áreas próximas ao fronte. A religiosa confidencia que, ao ajudar as pessoas a se recuperarem de traumas, elas se abrem mais à ajuda de Deus e à sua presença. Eles frequentemente me trazem perguntas. Por quê? Sempre fui uma boa pessoa. Por que isso aconteceu comigo? Eu não tenho uma resposta. O que posso fazer é curar suas cicatrizes, preparar um membro para uma prótese. Eu posso ajudá-los a recuperar sua memória, superar ataques de pânico ou restaurar algumas habilidades físicas. Mas somente Deus pode curar suas almas e fazer todo o resto. Por isso, sempre lhes mostro o caminho para Deus para que possam descobrir o contato pessoal com Ele e redescobrir o sentido da própria vida. A irmã Onúfria recorda, em particular, de um dos seus pacientes, um ex-soldado que sofreu uma lesão na coluna vertebral devido à explosão de uma mina no campo de batalha e não conseguia andar. Antes de chegar ao nosso centro, conta ela, ele passou 8 meses em um hospital e estava em um estado de exaustão física e psicológica. Ele veio até nós com a decisão de que, se não conseguisse ficar de pé e caminhar, cometeria suicídio. Eu entendi que ele estava falando sério. Por um lado, eu me sentia impotente, pois queria ajudá-lo, mas não sabia como. Se eu acreditava que Deus poderia curá-lo e que ele voltaria a andar, eu acreditava, porque Deus é capaz de agir onde não podemos fazer mais nada. Mas eu também sabia que Deus poderia ter um plano completamente diferente para ele, que eu não entendia. Eu falei sobre isso com o soldado. Não tentava convencê-lo de que sua missão era importante, que sua vida tinha um significado, porque ele já havia sentido isso. Ele só queria conseguir ficar em pé. Sempre peço aos meus amigos sacerdotes, às minhas consorelas e à minha família que rezem pelos meus pacientes. Assim, todos os dias, eles rezavam também por esse veterano. Eu também rezei, porque não queria que ele morresse. Confiei-o à misericórdia de Deus. Dia após dia, a irmã Onúfria testemunhou como o mundo interior do soldado ferido mudava. Ele começou a comer e a dormir. Ele se tornou mais forte, física e espiritualmente. A convite da freira, começou a ler as escrituras, rezar os salmos e conversar com Deus todos os dias. Então, diz a irmã, ele foi para casa, mas mantivemos contato. Ele não começou a andar e provavelmente permanecerá em uma cadeira de rodas. Mas de vez em quando ele me envia fotos dele em uma cadeira de rodas com sua esposa indo ao teatro ou a outros lugares. Para mim, em momentos como esse, ocorre um fortalecimento em Deus, quando as pessoas começam a ter um contato pessoal com Ele. E quando testemunho esses momentos, sou realmente agradecida.